Uma de Rock, com Rogério Paulo Peixoto.
Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Uma de Rock, comigo, Rogério Paulo Peixoto, na sua, nossa, Rádio Clube Pena Fiel. Como habitualmente às sextas-feiras, eu trago uma ou mais músicas de determinada banda, ou várias bandas, para nesta hora, sensivelmente horinha, uma horinha, estar consigo, para partilhar consigo aquilo que eu considero boa música, ou aquilo que eu considero importante para nós e para o ouvinte, partilharmos consigo. No fundo, é uma espécie de convidá-lo a ouvir música e não há nenhum mal nesse convite, pelo contrário, há apenas alegria, boa disposição e boa música. E hoje, só para tornar isto ainda mais interessante, trago debaixo do braço uma joia, por que não dizer um dos melhores álbuns de rock jamais feitos e um dos álbuns da minha vida. Falo do A Night at the Opera, de 1975, cantado pelo grande Freddie Mercury, e é todo eu dos Queen. Aliás, este álbum adquire ainda mais importância porque, quando ele surgiu, os Queen atravessavam um momento conturbado, com o produtor despedido, com o empresário, o Big Man, que estava ao lado da banda e, nomeadamente, muito ligado a Freddie Mercury, também ele corrido, e saltavam as primeiras zanguinhas e zangonas, vá, digamos assim, entre os membros. Portanto, este álbum veio como bálsamo para a banda, e ainda bem, porque vamos ver o quão importante, para quem não conhece a obra, é este álbum, não só para os Queen, com todas as músicas que hoje trauteamos e que hoje cantamos e que hoje batemos palmas. Aliás, eu arrisco-me mesmo a dizer que uma coletânea que se preze tem de ter quase todas as músicas deste álbum, não exagerando, mas pelo menos 5 ou 6 músicas deste álbum, conforme vamos ouvir, tocadas e colocadas e ensaiadas e registadas pelo nosso mestre do som, Francisco Oliveira, na regi. Cá vamos começar isto, e da melhor maneira possível, com a música Death on Two Legs. Eu já vos explico.
Thank you.
Dead on Two Legs, a música que acabamos de ouvir, foi alegadamente escrita por Freddie Mercury em referência ao antigo empresário do grupo, Norman Sheffield. Nela, Mercury descreveu toda a raiva que sentia quanto ao modo que Sheffield agiu com o grupo. Mesmo não havendo nenhuma referência direta a ele, e dado o impacto que o disco causou no mundo do rock e no mundo da música, este ex-empresário resolveu processar o grupo por calúnia assim que o disco foi lançado. E recordo que o disco foi lançado em novembro de 1975 na Europa e só em dezembro de 1975 vai ser lançado nas Américas. Portanto, há aqui um período de intermédio, mas que não impediu, de facto, o ex-empresário de avançar com o processo. Claro que o processo acabou por morrer logo e foi arquivado, mas ficou ali os maus fígados e também ficou ali a prova de que, além de ser uma excelente música, os Queen estavam no sítio certo. Vamos ouvir agora Lazing on a Sunday Afternoon e vamos perceber que os Queen, independentemente do êxito que tiveram com Earth Shear Attack, vão mudar de certa forma o registro, vão mudar de certa forma os instrumentos, mas não vão mudar a ironia. Vamos ouvir Lazing on a Sunday Afternoon. Ray Manzarek tinha nos Doors o teclado, o órgão, aqui Freddie Mercury vai ter o piano. O piano entra cada vez mais neste álbum como uma forma de expressão do próprio Freddie Mercury. O piano passa a ser uma extensão do próprio Freddie Mercury e vai ser em músicas ícones incríveis, como por exemplo esta que vamos ouvir, I'm in Love, e You're My Best Friend, e Sweet Lady, e Love of My Life, e Bohemian Rhapsody. Está a ver o que aí vem, não está? Este é sem dúvida o álbum da vida dos Queen e um dos álbuns da minha vida, e é um prazer estar a partilhá-lo consigo. Vamos ouvir então I'm In Love With My Car.
Pistons are pumping.
I'm in Love with My Car foi inspirada em um dos técnicos do grupo Jonathan Harris, que possuía um Triumph TR4. Normalmente ele estava apaixonado pelo 4. Pelo TR4, pudera também eu. E dizia que ele era o amor da sua vida. John Deacon achou-lhe imensa piada e então avançou com a letra. Por outro lado, nesta altura havia muito, mas mesmo muito trabalho para ser feito pelos Queen. Isto porque os Queen, em 1975, tinham todo um arcabouço de músicas novas, tinham trabalhado desenfreadamente, porque na cabeça de Freddie Mercury ele estava com a ideia de lançar um álbum duplo e... Na verdade era um triplo, ele queria lançar um álbum duplo e logo a seguir uma espécie de... Está a ver o Rato Lendam, um documentário sobre os U2, logo a seguir ao álbum. Ele queria fazer exatamente a mesma coisa, queria lançar um álbum, de preferência duplo, e depois logo um disco documentário, um filme documentário ou um EP, algo do género que mostrasse uma união que passava a existir e que existiu a partir deste álbum e de que maneira... Porquê? Porque cada elemento compôs o que quis, como quis, aquilo que achava mais pertinente e no fim juntaram-se todos e mostraram o que tinham. E surgiu isto, surgiu esta obra-prima. Vamos continuar com You're My Best Friend e ouçamos de facto toda a jovialidade na voz de Freddie Mercury, of course. Por aqui já estava a segurar as pontas e as zangas entre Deacon e Mercury, que eram cada vez mais azedas e mais acentuadas, ia fazendo o que podia também em relação aos maus fígados do Deacon, mas ao mesmo tempo ele dando corda e eu inspirando e puxava-o para a sua beira para mostrar letras ou músicas que tinha feito. E uma delas, a música que vamos ouvir, a 39, que teve várias interpretações. Os fãs ainda hoje tecem vários comentários sobre o que poderia ser ou não poderia ser o 39. A verdade é que a teoria que mais singra, porque Brian May nunca disse que não, nem nunca disse que sim, disse apenas que era uma boa música e nisso ele tem toda a razão, mas uma das teorias que mais vigora é que 39, ou 49, é alusivo ao início da Segunda Guerra Mundial. Em 1939, quando o conflito começou, e se ouvirmos com atenção a letra, e se ouvirmos com atenção aquilo que talvez não tenha ficado por dizer, parece-me que não estava muito longe da verdade. Sweet Lady, a segunda música que vou pôr logo a seguir, duas sem parar, porque me parece bem e porque acho que não se deve separar estas duas músicas, é outro brilhantismo, é outro, toda uma nova construção que de facto remete-nos para coisas muito boas e tem lá o dedo de todos os Queen. Vamos ouvir as duas, vamos ouvir 49 e Sweet Lady e já voltamos aqui.
From your eyes, cry.
Seaside Rendezvous, a sétima música do álbum e a sétima música desta noite, para o ouvinte ver como eu estou, de facto, a manter o alinhamento de um disco que já é perfeito e que haverá um passo duplo mais à frente, haverá aí uma brincadeirinha mais à frente, mas na altura também explicarei. Mas como estava a dizer, Seaside Rendezvous, Freddie Mercury, que era um grande admirador do jazz da década de 1920, homenageia nesta canção as canções também inglesas e, sobretudo, tudo que as que exultavam os prazeres do litoral. O ambiente de música faz referência a clássicos, aqueles clássicos de musical, sabe, que tocavam ao domingo e que se via em filmes muito antigos, em filmes de 1950, 1960, em músicas como You Can Do A Lot Of Things At The Seaside, do próprio Stanley Kirky, e mesmo filmes a preto e branco que nos remetem para os prazeres do campo, como se dizia por cá, os prazeres do campo. Os artistas da década de 70 e 80 costumam citar várias vezes o universo do campo e a preto e branco, e este universo nostálgico, e é exatamente isso que Freddie Mercury vai tentar fazer, usando até vários sinos. A ideia, até por acaso, a ideia dos sinos a tocar foi mais do Roger, que ao ouvir a música e ao ouvi-la cantar, disse isto era bom, era com sininhos, a lembrar também, sabem que os sinos da aldeia, pronto, é isso que eles estavam a tentar destacar. E depois há todo um universo de novos sons que eles exploram. Nessa razão, e talvez por essa razão, Seaside Rendezvous é de facto uma pérola. Vamos ouvir. E para mim, a oitava música deste álbum fenomenal é também ela uma das músicas para mim mais fenomenais. Eu direi mesmo que é quase tão importante, ou é quase tão viciante, como o Bohemian Rhapsody é para quem ouve Queen e para quem os canta. Se nós fazemos já karaoke com o Bohemian Rhapsody ou levantamos a correr o som do rádio quando ela começa a tocar, The Prophet Song é só a filha ingrata, ou seja, tinha tudo para ser uma das melhores músicas deste álbum. E quando falo das melhores músicas deste álbum, não falo qualidade, porque ela está lá tudinha, sem tirar nem pôr, falo da projeção comercial. Se tiver a oportunidade, esta música que nós vamos ouvir, da Prophet Song, ouça por favor em fones, vai ver como os Queen brincam com e de que maneira, com o estéreo, com o mono e com o estéreo, e passa para um lado e passa para o outro ouvido. É toda uma nuance, é todo um nonsense, é todo uma arte musical e que nos faz um grafismo na cabeça e que nos leva para histórias. E já agora, esta música que vamos ouvir, da Prophet Song, surge inspirada em um sonho que Freddie Mercury teve. Aliás, nem é de Freddie Mercury, perdão, até foi Brian May quem falou e quem projetou a música. Ele estava doente, ele estava com febre em 1974, e então imaginou uma grande cheia a devastar a Inglaterra, sendo que, na verdade, depois de alguns dias depois de eu ter tido este sonho, uma pequena enchente ocorreu em Londres e que na altura chegou até a vitimar crianças, creio que foram duas, mas Brian May percebeu que de facto ia ter de fazer a música, e quando contou a Freddie Mercury, daí pensar-se muitas vezes que Freddie Mercury também esteve na elaboração da música e da música e da letra, não esteve nem na música nem na letra, apesar de ter feito um pequeno arranjo no início da música no piano, como não podia deixar de ser. Mas vamos ouvir sem mais delongas, porque é qualquer coisa de sobrenatural esta música, eu amo, da Prophet Song.
And now I know that you can hear me. now I know, now the earth will shake into will break, the earth will shake into will break. Circle around, 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 around. Now I know, now I know. Now I know, 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 now I know.
Listen to the wise, listen to the wise, listen to the wise, listen to the wise, listen to the wise man.
Love of My Life é hoje ainda tocada a miúdo no YouTube, é tocada a miúdo na MTV, é uma das músicas baluartes dos Queen e saiu dos dedos mágicos e da voz de Freddie Mercury e dos dedos mágicos no piano deste artista. Love of My Life é uma homenagem a Mary Austin. Se viu o filme sabe quem é que estamos a falar, sua namorada na época, e eu acho que ficou para sempre a sua namorada, que pronto, nunca conseguiu ter. Love of My Life era exatamente, filosoficamente falando, aquilo que ele nunca teria, e ele sabia que não tinha, e ele sabia que nunca iria ter. E se James Blunt cantava algo do género, também é uma dona que ele queria muito ter e que tinha visto de relance, aqui era diferente, eram anos de convivência, mas que ele sabia que nunca seria a dama dele. E claro que isso lhe causou sofrimento, conforme sabemos para quem viu o filme, mas acima de tudo causou-lhe esta pérola que vamos ouvir, Love of My Life.
it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me.
À espera agora, não é? A roer as unhas, sentadinha desse lado, a dizer: será que ele vai passar? Será que ele não vai? Será que ele vai pôr? Será que ele não vai? Meu Deus, ele tem de pôr. Ele já falou nela duas vezes, ou três, talvez ele ponha. Será? Será? Eu queria tanto ouvir, queria fazer o meu momento karaoke, queria bater palmas deste lado, desde que não acorde os vizinhos, por nós está tudo bem. Pois cá vem ela. Bohemian Rhapsody, isso mesmo, a música mais intrigante de sempre dos Queen, a música que o próprio Freddie Mercury tinha sabido fugir com uma velocidade cada vez que a questão lhe colocava, mas que raio de música era aquela? Ele, aliás, chega a dizer, em 1975, à revista Record, que é uma daquelas músicas que possui um sentimento de fantasia. Eu acho que as pessoas deveriam apenas ouvi-la e pensar sobre ela e então refletir sobre o que ela tenta lhe dizer. Bohemian Rhapsody, esta música que eu fiz, sabem, não surgiu do nada. Eu pesquisei um pouco, apesar de ser uma brincadeira de zomba de ópera. Isto é ópera, meu, e ópera nem sempre é para levar a sério. Pois, talvez não seja, mas a verdade verdadeinha é que Bohemian Rhapsody fica para sempre como a música de Queen. Então só isso, o hino de Queen, vamos ouvir.
Slide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy. I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Doesn't really matter to me.
gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. As if nothing really matters. Too late, my time.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Yeah.
Na minha opinião, a música Bohemian Rhapsody que ouvimos sustenta-se em traumas do próprio Freddie, sustenta-se em vivências do próprio Freddie. Como Cervantes dizia um dia, nós só escrevemos coisas belas se levarmos com elas em cima e se as provarmos todas na pele. E eu acredito que sim, eu acredito que Freddie já tinha passado por isso, mas fica ao seu critério. Seguimos com Good Company. Foi mais uma emissão de Uma de Rock comigo, Rogério Paulo Peixoto, com Francisco Oliveira lá atrás nos comandos desta nave imperial, e por hoje está feito. Espero sinceramente que tenha ganho vontade de conhecer mais este álbum, de ir atrás no Spotify de ouvir e ouvir e ouvir, porque ele merece-o. Da nossa parte só nos resta desejar-lhe um bom fim de semana. Cá nos vemos sexta-feira para mais música, isso é certo, e entretanto, enquanto o guarda noturno não desliga o gerador, eu deixo-vos no ar e com vocês o We Will Rock You, esse também hino dos Queen, e RCP, mudar para quê? Bom fim de semana.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, "We will."
industry. You gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
We will, we will.